Agora, na ponta da linha, eu cumprimento a jornalista e escritora Cristina Serra. Cristina, bom dia.
Bom dia, Paulo, Anderson e ouvintes do Faixa Livre.
Cristina, muito obrigado por você nos atender novamente, Cristina. Eu, durante muitos anos, apresentei aqui o Faixa Livre e, nesse período da pandemia, eu me afastei. E tive o prazer de acompanhar o trabalho do Anderson Gomes na condução aqui do programa. E muitas das suas entrevistas, você se revela uma observadora da conjuntura política brasileira da melhor qualidade. Ontem você, inclusive, nos contemplou com um artigo muito esclarecedor sobre os militares, o golpismo e o oportunismo. Eu vou começar o nosso papo por aí. Afinal de contas, muita gente se surpreendeu de alguma maneira com as posições lá do almirante, o diretor da Anvisa, e você de alguma maneira teve a ousadia de botar os pingos nos is. Eu queria que você colocasse aí um pouco para os nossos ouvintes de viva voz, qual foi a sua sensibilidade frente ao imbróglio entre o Bolsonaro e o diretor da Anvisa?
Bom, Paulo, em primeiro lugar, fico feliz de saber que você está de volta e obrigada pelas suas palavras e compartilho também da sua observação sobre o trabalho do Anderson. Eu dei entrevista para ele várias vezes, então é uma alegria estar aqui de volta. Mas vamos lá, esse assunto realmente é bastante complexo. Eu fiquei muito motivada a escrever sobre isso porque eu vi muita gente comemorando a carta em que Barra Torres cobra do Bolsonaro uma retratação diante daquelas suspeitas absolutamente infundadas e levianas que ele, Bolsonaro, levantou sobre o que havia por trás do interesse da Anvisa em liberar vacinas. Bom, em primeiro lugar, é importante esclarecer. O trabalho da Anvisa é muito importante. Com relação à liberação de vacinas, tem feito um trabalho muito importante. Agora, vamos analisar assim, com um pouco mais de profundidade, eu acho, né, esse caso. Inclusive, lendo a própria carta do Barra Torres, ele deixa ali uma série, ele cobra, evidentemente, uma retratação, porque, claro, o trabalho dele na direção da Anvisa foi posto sob suspeita de uma forma muito leviana. Agora, ele deixa uma série de portas abertas ali, inclusive, para um entendimento. Estamos na mesma guerra, nosso inimigo é comum. Ou seja, eu não vejo Barra Torres num campo oposto, num campo adversário ao do Bolsonaro. E aí é importante lembrar a relação de amizade entre eles, o fato de que o Barra Torres participou de protesto golpista junto com o Bolsonaro, o fato de que o Barra Torres foi colocado na Anvisa, que é um cargo, é um posto absolutamente estratégico, de altíssimo interesse, do agronegócio, por causa da liberação de agrotóxicos, e da indústria farmacêutica, em que, aliás, um dos expoentes do PT, que apoia o esteio, a sustentação do Bolsonaro no Congresso, o Centrão, tem altíssimo interesse na figura do ex-ministro da Saúde, Ricardo Barros, que aparece na CPI, envolvido em esquema de corrupção, em compra de vacinas, etc. Então, acho que é preciso entender essa complexidade, né? Eu, inclusive, no artigo, menciono a questão dos agrotóxicos, porque tem um caso específico em que aparece o Barra Torres diretamente envolvido na liberação do uso de estoques de um agrotóxico chamado Paraquat, que está associado, inclusive, à doença de Parkinson. Mas há muitas outras questões importantes passando ali na Anvisa. Então, de uma maneira simples, eu diria, o Barra Torres foi colocado ali na Anvisa para passar boiada, né, de agrotóxicos, de medicamentos e etc. Bom, no meio do caminho teve uma pandemia e é claro que ele na questão da vacina, ele se afastou do presidente ao longo da pandemia, ele foi se afastando das posições negacionistas do presidente. Daí a dizer que ele, Barra Torres, que é um militar, está num campo oposto politicamente ao Bolsonaro, aí eu acho que vai uma longa distância.
E mostra também uma grande ingenuidade com o que nós temos hoje nas Forças Armadas, não é, Cristina? Porque esse fenômeno do Bolsonaro dificilmente teria ocorrido sem um apoio decisivo da alta cúpula das Forças Armadas, especialmente o alto comando do Exército. papel do Vilas Boas Correia nessa, nessa... Alô? Você me escuta, Cristina? O papel do ex-chefe, do ex-comandante do Exército, nessa trajetória aí do Bolsonaro, eleitoral, inclusive, sendo ele vitorioso em 2018, com todos os percalços daquela campanha, não teria sido possível sem esse apoio da cúpula das Forças Armadas. Outra coisa que me chamou a atenção também é que essa carta do Barra Torres teve um caráter muito pessoal, não é? Você chamou bem a atenção. Parece que o Barra Torres ficou, na verdade, decepcionado com o ataque que sofreu do seu amigo, não é?
Concordo inteiramente. É uma carta de caráter personalíssimo. Não é a carta do diretor-presidente da Anvisa. Obviamente que isso está colocado, ele ocupa esse cargo. Mas a maneira, os termos, a maneira como ele se dirigiu ao presidente parece exatamente uma conversa entre amigos, digamos assim, um cobrando do outro uma posição, você disse algo errado sobre mim, por favor, queria que você considerasse. É um pouco nesse, o tom não foi exatamente esse, mas o sentido é esse. O sentido da carta me pareceu uma cobrança mais de caráter pessoal do que institucional. E outro ponto importantíssimo dessa nossa conversa, e que também me levou a escrever sobre isso, e eu tenho escrito sobre militares com alguma frequência, é justamente isso que você falou. A questão de fundo é a atuação política dos militares, que é nefasta em qualquer sentido. Os militares não têm que fazer política, nem têm que estar associados a políticos de direita e nem a políticos de esquerda. Por isso que eu fico preocupada quando eu vejo muita gente, inclusive da esquerda, comemorando o Barra Torres, até no sentido, vendo nisso uma espécie de heroísmo. Eu não compartilho dessa visão. E me reportando a isso que você mencionou, o caso do comandante do Exército, Vilas Boas, o general Vilas Boas, que fez aquele tweet pressionando o Supremo. Isso é em 2018, né, quando ele pressiona o Supremo na véspera da votação do habeas corpus do ex-presidente Lula. E agora a gente já sabe, por conta do livro que saiu do pesquisador Celso de Castro, da Fundação Getúlio Vargas, que era uma articulação muito maior que envolvia, inclusive, o alto comando do Exército. Aquele tweet do Vilas Boas pensou-se, no primeiro momento, que tinha sido uma decisão, um ato de caráter individual. Ele revela no livro que o texto do tweet foi discutido e aprovado pelo alto comando do Exército na época. Então isso é de uma gravidade muito grande, isso que precisa, é sobre isso que a gente precisa refletir, sobre o papel dos militares, né, em todo esse processo que a gente vem vivendo desde o golpe de 2016. E vou um pouco mais além. Também já se sabe, por conta de notícias que saem aqui e ali, também na mídia, ainda sem um aprofundamento muito grande, isso acho que a gente só vai saber um pouco mais adiante, talvez, pesquisadores, historiadores, enfim. Em 2015, já havia conversas, um ano antes do golpe contra a Dilma, portanto, em 2015 já havia conversas do Vilas Boas com o Michel Temer. Então, acho que a participação dos militares precisa precisa ser compreendida de uma maneira mais profunda. É por isso que eu, sempre que posso, sempre que vejo que realmente a coisa está extrapolando demais, né, eles, toda vez que algum militar que ocupa algum cargo importante ou escreve tal coisa, ou fala tal coisa, eu sempre escrevo, porque eu acho que essas coisas não podem passar em branco.
É muito bem lembrado. Aliás, eu aproveito e me corrijo aqui, porque eu, talvez pelo horário, Cristina, eu acabei inventando um sobrenome para o general Vilas Boas inexistente. Confundi o general com o jornalista Vilas Boas Correia. O nome do general é Vilas Boas.
Vilas Boas Correia.
Aqui, rapidamente, eu acrescentei um sobrenome ao nome do general Eduardo Vilas Boas. Agora, Cristina.
Para você ver como o Vilas Boas Correia, jornalista, né? Nosso
marcou
colega,
a época, né?
Marcou a época, né?
Tá. Agora, Cristina, eu vou passar a palavra aqui para o Anderson Gomes, ele vai te cumprimentar. Cristina, bom dia.
Oi, Anderson, bom dia.
Bom dia, Cristina. Cristina, você e o Paulo já fizeram observações muito importantes a respeito dessa carta do general, do almirante, do contra-almirante Vilas Barra Torres, lá, o presidente, o diretor-presidente da Anvisa. Mas a resposta do Jair Bolsonaro, Cristina, eu acho que ela demonstra, ela aponta mais uma das características dessa gestão, do bolsonarismo em si, que é a criação, a construção de um inimigo comum. O Bolsonaro já coloca aí o Barra Torres como inimigo dessa turma. Esse inimigo que já foi lá no passado o próprio Luiz Henrique Mandetta, já foi o Supremo Tribunal Federal, já foi a própria CPI da pandemia. Eu acho que essa é uma outra característica do bolsonarismo, a construção de um inimigo comum, né, Cristina?
Eu acho que essa é uma característica, né? E o bolsonarismo, que é um fenômeno que eu considero bastante complexo, difícil da gente entender, até porque nos pegou, de certa forma, de surpresa, né? Quando eu falo nos pegou, digamos assim, o campo progressista da esquerda, eu acho que foi um pouco surpreendido, né, pelo crescimento do fenômeno, mas enfim... Essa é uma das características, né? Ou está comigo, se você não está comigo 100%, você se torna automaticamente meu inimigo. Parece que com relação ao Barra Torres, embora eu perceba na carta do Barra Torres, ele deixa uma porta aberta ali para um canal, para um entendimento, mas me parece que o Bolsonaro já colocou no campo do inimigo. Outra característica do Bolsonaro que eu diria também é criar, às vezes, algumas polêmicas um pouco artificiais, é aquela coisa assim, para criar barulho, para criar ruído na mídia, e a mídia passa a discutir determinado assunto com muita energia, gastando muito tempo e muita energia naquele assunto, e acaba, muitas vezes, deixando de lado de se dedicar a um jornalismo mais investigativo, né, correr atrás de outras coisas, outras informações importantes, que incomodassem mais o bolsonarismo. Então, a gente fica muito em cima do declaratório. E nisso, o Bolsonaro é muito bom, né, como fenômeno de comunicação. Ele sabe produzir esse ruído, o famoso falem mal, mas falem de mim. Eu não sei, a gente precisa ver como é que isso vai repercutir na próxima campanha eleitoral, mas me parece que essa é uma estratégia muito... muito usada por ele. De alguma forma ele acredita que isso o beneficia, seja diante da sua base, né, mais, daquela base mais comprometida com ele, que está com ele em qualquer circunstância, que está com ele apesar da pandemia, apesar dos 620 mil mortos, apesar do apagão dos dados da saúde. A gente não sabe nesse momento como é que está de fato a pandemia entre nós, estamos num voo cego. Apesar de tudo isso, desse desastre todo, ele tem uma parte da população com ele, as pesquisas mostram isso, que é um dado muito relevante. As pesquisas mostram em torno de 25%, isso é um quarto do eleitorado, é muito, né, diante de tudo que ele fez, de todo esse desastre do governo dele. Então ele sabe fazer isso, eu creio que ele sabe fazer isso bem, isso garante esse percentual.
Acho que tivemos problema com a ligação telefônica, Anderson.
Parece que tivemos um problema, porque eventualmente acontece da ligação dar um certo problema, mas ela volta. Nesse momento a gente perdeu, aparentemente, a Cristina Serra. Eu vou tentar retomar o contato com ela aqui, Paulo.
Sem dúvida. É importante fazer retomar essa ligação, porque parece que hoje estamos com um azar tremendo. A rádio fora do ar, pedimos mais uma vez desculpas a vocês, reforçamos a importância de vocês acompanharem o nosso programa pelos canais da internet, tem o Facebook, tem o YouTube, tem a nossa própria página e há o site, né? O aplicativo, se você puder baixar o aplicativo no seu celular, é melhor ainda, o aplicativo Faixa Livre, é gratuito. Bem, o Jansen aqui de Nova Iguaçu me parabeniza pela minha volta. Ele diz aqui o seguinte: acredito que enquanto existir a Escola Superior de Guerra, os militares serão a constante ameaça à democracia. Ô Jansen, a Escola Superior de Guerra já cumpriu esse papel de ser uma espécie de centro de inteligência da direita militar. Hoje em dia é uma instituição bastante esvaziada, no âmbito, inclusive, das próprias Forças Armadas. Né? Bem, Cristina, você me escuta?
Estou te escutando.
Pois tivemos problema. Ô Cristina... Agora, a confusão parece que não está presente apenas no arraial da extrema-direita. O centro, a centro-direita ou a direita não bolsonarista, parece que tem muitas dificuldades para encontrar o tal nome da terceira via. Parece que eles procuram, apostaram no Moro, apostam no Dória, mas não sabem muito bem o que fazer. E, enquanto isso, as articulações de Lula vão de vento em popa. Como é que você está vendo esse quadro que reúne aí a oposição ao Bolsonaro, uma oposição que tem tanto gente de direita como gente que é da chamada esquerda, mas que procura compor a todo momento com o centro, com vista justamente a uma eleição, talvez, a ser decidida no primeiro turno. Me parece que o objetivo do Lula, nesse momento, é ampliar alianças de modo a evitar um segundo turno. Como é que você vê essas movimentações aí, tanto da turma da direita não bolsonarista, como da turma do Lula?
É um quadro ainda que está se desenhando, né? A gente está na fase pré-eleitoral, ainda tem muita coisa para acontecer, muito arranjo para ser feito e para ser desfeito, até o quadro final. Vou começar pelo final da sua pergunta, né? No caso do Lula, o que está se desenhando é uma aliança dele com o Alckmin. O Alckmin seria o vice, mas não se sabe ainda o partido que o Alckmin vai escolher, ele ainda não definiu, né? E isso é um fator importante, porque a articulação seria para que ele fosse para o PSB e aí fechada essa aliança então com o PSB. Mas também se fala de uma possibilidade do PSD, né, dedicado, do Kassab, mas aí o Kassab faz jogo duro, diz que não, que vai ter candidato próprio, enfim. O que eu acho importante destacar neste momento, que ainda muita coisa vai acontecer e vai mesmo, é que cresce dentro do PT uma oposição interna ao nome do Alckmin, né? Digamos assim, as correntes mais à esquerda do PT, inclusive, já circulam um abaixo assinado, né, na internet, para que as pessoas assinem, contrárias, quem for contrário, à indicação do Alckmin a vice. Então, essa discussão interna no PT, ela está crescendo. A gente sabe que, obviamente, o Lula tem um poder, uma voz dentro do partido muito grande. Se ele decidir que o Alckmin vai ser o candidato dele a vice, e, obviamente, se o Alckmin fechar finalmente com essa articulação, é difícil, né, resistir a esse poder interno do Lula, mas a resistência está crescendo, né? Então, eu acho que ainda está... Eu não daria como 100% essa articulação do Alckmin como vice do Lula. Foi um passo muito importante ele ter ido naquele jantar em São Paulo, promovido pelo grupo Prerrogativas. Quer dizer, um gesto público daqueles, dos dois se encontrarem, se abraçarem, se darem as mãos, posarem pelas fotos, muita gente falou, está fechado, não tem mais volta. Naquele momento parecia que sim, hoje eu já tenho minhas dúvidas. Então, esse é um campo ainda a ser definido, esse é um aspecto. Seja como for, é importante também destacar o seguinte: o Lula e a presidente do PT, a Gleisi, recentemente destacaram, falaram publicamente sobre a necessidade de rever a reforma trabalhista, de mudar a tal reforma trabalhista que foi aprovada no governo Temer e que não é uma reforma, ela dizima os direitos dos trabalhadores, né? Foi um massacre aquilo ali. E isso já foi suficiente para criar também outra polêmica. O Alckmin parece que já se posicionou também com relação a isso, que não é bem assim. Enfim, o debate interno está muito grande. Esse é um aspecto. E, para não me demorar muito, eu vou falar, você falou das articulações da direita, que não é a extrema-direita, o Moro. O Moro eu vejo com muita dificuldade, ele não decola nas pesquisas, acho que dificilmente ele vai alcançar dois dígitos. E uma notícia muito, muito recente, que demonstra essa dificuldade de articulação dele, é que ele teve um encontro com o ex-ministro do STF, Joaquim Barbosa, agora recente, na segunda-feira, ele foi, segundo a notícia que eu acabo de ler, ele foi propor ao Joaquim Barbosa que fosse candidato a vice dele ou que fosse candidato a governador aqui no Rio para dar suporte à candidatura Moro aqui no Rio de Janeiro. E o ex-ministro Joaquim Barbosa disse um rotundo não ao Sérgio Moro. Então, o Sérgio Moro tem dificuldade de se articular politicamente com partidos e tem dificuldade de se articular também no mundo dele, que é o mundo do judiciário. Então, eu não vejo possibilidade de crescimento de terceira via. Acho que nós vamos ficar mesmo com esses dois campos. Bolsonaro pela extrema-direita, e a direita, se não tiver outro candidato, vai com ele, ou uma grande parte da direita, e o Lula no campo da centro-esquerda. Mais ou menos é esse o desenho que eu vejo hoje.
E essa pressão de setores do PT contra essa opção do Alckmin como candidato a vice-presidente numa futura chapa com o Lula? Como é que você interpreta isso? Até porque ontem o Lula esteve reunido com representantes do governo espanhol, do parlamento espanhol e também representantes das centrais sindicais brasileiras, as mais importantes estavam lá. E eles já esclareceram que o objetivo não seria revogar a chamada reforma trabalhista, mas sim rever alguns pontos, especialmente em torno da questão do trabalho intermitente. Isso mostra uma vocação do Lula para uma composição com a centro-direita que me parece muito mais grave do que propriamente o nome do Alckmin. Eu te pergunto objetivamente, nessa pressão dos setores petistas, o alvo não está sendo equivocado? O problema não é o Alckmin, parece que o problema é o próprio Lula.
É, eu acho que são as duas coisas, na verdade. Eu concordo com você, eu vejo essa, digamos, vocação conciliatória do Lula, de parte do PT, com bastante preocupação, porque uma coisa é você fazer, buscar alianças, né, com setores centro, até centro-direita, buscar ampliar esse arco, ter uma grande representatividade, porque certamente ele está pensando lá na frente na governabilidade, né? No esquema de apoio dele no Congresso, porque o presidente pode muito, mas não pode tudo. Ele precisa do Congresso para governar. Isso é fato. Agora, isso, uma coisa é você buscar esse tipo de aliança num país que está normal, em que as instituições funcionam normalmente, em que você não passou recentemente por um golpe que depôs uma presidente legítima. Né? E esses setores com quem você está conversando foram parte desse golpe. Então, o contexto é outro. Quando se fala, mas precisa de um arco grande de alianças para combater o fascismo. Sim, precisa realmente. Você, para combater o fascismo, você precisa ampliar. Mas você também não pode deixar de ver o claro escuro da situação. Né? Então, assim, eu vejo com muita preocupação essa aliança com o Alckmin nesse ponto, nessa profundidade de colocá-lo como vice. O que o Alckmin traz de fato para o Lula, para o PT nesse momento, que está em primeiro lugar, que está bem posicionado? Ele sequer tem um partido. Se dissesse, o Alckmin está vindo e está trazendo o PSDB com ele, mas que PSDB? O que é o PSDB hoje? O PSDB, inclusive, que foi um agente fundamental no golpe de 2016. Quem, ele traz com ele quem? A parte, digamos assim, entre aspas, a parte que sobreviveu do PSDB original, ele traz essas pessoas com ele, esses políticos com ele, que têm influência. Então, assim, eu não vejo, assim, não pode ser uma coisa assim automática. Eu vou trazer um nome da centro-direita, porque com isso eu mostro que eu sou conciliador, que eu sou palatável às elites, que eu sou palatável à Faria Lima. Tem que ser, inclusive, muitos dos setores da esquerda que criticam essa conversa, essa articulação com o Alckmin, perguntam, mas em torno do que está sendo feita essa articulação? Em torno de que programa? Genuíno fez esse questionamento. Luiz Erundina faz esse questionamento. É uma articulação conduzida muito nos bastidores, e não se sabe exatamente em torno do quê. Tanto que o tema da reforma trabalhista, quando foi colocado, já mostra uma dificuldade de um entendimento comum em torno desse tema, que eu concordo, como você falou, não é uma revogação por inteiro, mas é alguns pontos dessa reforma trabalhista têm que ser revistos, né? Não há dúvida. Então, eu vejo dessa forma, com essa complexidade. Acho que tem muita coisa que, inclusive, nós, opinião pública, digamos assim, não entendemos direito, porque a conversa está muito fechada, né? Nem o Alckmin fala sobre esse assunto, o Lula também, nem que sim, nem que não. Aliás, o Lula, ele nem banca ainda que será candidato. Todo mundo sabe que ele é candidato, mas ele não chega e diz, serei candidato. Então, a articulação ela ainda está muito na sombra, digamos assim, e a gente não consegue entender exatamente em torno de que ela está se dando. Eu acho que isso precisa vir à luz, né? Não só para que a gente entenda, o eleitor entenda, né? Mas que o próprio partido possa ter uma discussão mais objetiva em torno dessa aliança. A aliança não se faz em torno de nomes, se faz em torno de um programa, de um debate, né? Eu penso dessa forma.
Agora, você não acha que a esquerda está muito tímida em relação ao próprio Lula? Porque é evidente que o Lula, o que tudo indica, é a solução eleitoral para derrotar Bolsonaro. Ocorre que isto é muito pouco frente à crise brasileira. E me parece que a esquerda está se rendendo ao fenômeno eleitoral do Lula, mais uma vez. Isso é bom para a gente?
Eu vejo isso também como você. Eu acho que seria ótimo, Paulo, que nós tivéssemos outros líderes, né? Mas a própria condição, né, a liderança do Lula é muito forte, né? Ele tem uma ascendência, uma liderança dentro do PT a ponto de não ser questionado, a não ser para algumas correntes mais à esquerda, né? Mas, em geral, o que o Lula decide, está decidido, ponto. E isso a gente viu claramente na escolha da Dilma como candidata em 2010, que também na época surpreendeu muita gente, né? Ele decidiu, acabou, enfim, foi o que aconteceu. O resto é história. E apesar do PT e a esquerda, não só o PT, mas a esquerda, o PSB tem bons nomes, eu aqui rapidamente de memória menciono Flávio Dino, é um político que, né, alcançou uma envergadura importante depois de ter derrotado o clã Sarney duas vezes seguidas no Maranhão. Né? Você tem políticos de esquerda e de centro-esquerda de expressão, né? Mas acabam todos ficando meio à sombra do Lula pelo tamanho, pela história, pela envergadura e, claro, depois de dois mandatos bem-sucedidos. Então, assim, do ponto de vista, assim, digamos, histórico, eu acho que seria importante que nós tivéssemos uma renovação de quadros políticos, né? Eu acho que uma parte dessa falta de lideranças políticas de caráter mais nacional, né, conhecidas nacionalmente e tal, se deve um pouco ao tamanho da liderança do Lula, mas também se deve a outros fatores, né? Às vezes, muitas vezes até fatores regionais e tal. Mas é como você falou, é o que a gente tem. É o que a gente tem, já está delineado nas pesquisas, ele está muito, muito mais à frente dos outros. Então, obviamente, assim, como eu disse, apesar dele não afirmar com todas as letras a candidatura, a gente sabe que ele será o candidato. Mas eu acho ruim para o país não ter outras lideranças de esquerda ou de centro-esquerda, né, com essa envergadura do Lula. Eu acho necessário, eu acho assim, o Lula tem o seu papel na história, o ideal seria que ele não precisasse voltar, né? Porque ele já deixou uma história na biografia que nós tivéssemos algumas lideranças de centro-esquerda com essa capacidade de falar para a opinião pública como ele, né? Mas enfim, é o que temos e também concordo com você, eu não vejo muita, não há uma possibilidade, né, fora da candidatura dele, né, para o campo da esquerda progressista, né, outras candidaturas vão estar colocadas, o Ciro está colocado como candidato, não podemos esquecer, Mas o Ciro me parece que vai ficar ali num efeito ali, meio com uma votação ali um pouco residual, sabe, desse campo da centro-esquerda. Não vai... A presença do Lula no cenário da disputa eleitoral delimita o campo da centro-esquerda. É ele o candidato e nenhum outro tem condições de disputar com ele esse campo. Me parece isso.
Cristina Serra, muito obrigado por mais essa contribuição ao nosso programa Faixa Livre. Aproveito e desejo também um bom dia de trabalho.
Eu que agradeço, Paulo, Anderson, foi um prazer, como sempre, estar aqui com vocês. Um bom dia a todos.
Conversamos com Cristina Serra, jornalista e escritora. E comentamos aí sobre de alguma maneira, sobre o fenômeno Lula, né? O Lula, essa capacidade de polarização do Lula está intimamente ligada à sua trajetória, evidentemente, aos seus dois mandatos como presidente da República e a essa densidade eleitoral que ele tem. Na medida que a política cada vez mais está condicionada aos resultados eleitorais, e esse eu acho que é uma armadilha para a esquerda, essa mesma esquerda vai ficando inteiramente refém das lideranças que surgem a partir das eleições. A grande questão que se coloca é em que medida essas lideranças são coerentes ou são defensoras de um programa de transformações estruturais do Brasil. O Brasil é um país que precisa mudar o seu rumo. Todas as nossas questões relativas à pobreza, ao desemprego, à miséria, num país tão rico, estão relacionados esses fenômenos às opções de política que vêm sendo feitas, especialmente no campo da economia, há 30 anos. E isso coloca aí um destino muito incerto para o próprio país. Seria importante que a esquerda refletisse sobre isso e principalmente tirasse consequências.